Bom, começando por pedir desculpa por este ligeiro atraso, mas nós tivemos que fazer aqui alguns ajustamentos de calendarizações disto e, portanto, houve algum tempo de espera. Eu julgo que os advogados também já estão habituados nos tribunais a esperar muito. O Parlamento, infelizmente, também acontece o mesmo e, portanto, mais vale tarde que nunca. Agradecer a presença de Soares Machado, há muito tempo que não nos encontrávamos, mas já nos encontramos muito na vida profissional, muitas vezes. Bem-vindo. Nós aqui, normalmente, costumamos funcionar com uma exposição feita pela pessoa que vamos ouvir, e portanto essa exposição inicial, a única coisa que eu pedia, se o Soares Machado quiser fazer, eu pedia somente que não fosse assim muito longa, que tentasse ser sucinto, não vou estabelecer nenhum tempo limite, porque, enfim, embora o Parlamento muitas vezes faça isso, mas nós queremos ouvir o que tem para nos dizer e depois generalizar-se-á o debate em que os deputados poderão pôr questões, as questões que entenderem. Portanto, Soares Machado tem a palavra.
É este. Muito obrigado, meu caro amigo e colega. Eu não vou fazer alegações como se estivesse no Tribunal, portanto, eu optaria por uma brevíssima introdução de ordem genérica ao diploma que está em discussão, ao projeto de diploma que está em discussão, e basicamente faria uma forma preliminar a seguinte apreciação. Eu penso que um diploma como este, um projeto como este, um diploma tão importante como é o Código de Processo Civil, para além da importância que tem diretamente nos processos onde tem direta aplicação, tem abundante aplicação indireta por ser lei subsidiária em relação a outros procedimentos de não, natureza não civil. É uma revisão que dificilmente, do meu ponto de vista, se enquadra com um limite temporal tão apertado, embora eu compreenda as circunstâncias de natureza política que levam a que assim seja. De qualquer forma, enfim, se nós observarmos historicamente as revisões ou as elaborações e discussões deste tipo de leis, vemos que normalmente elas foram feitas por comissões onde se incluía um conjunto diversificado de profissionais, desde académicos, advogados, magistrados, etc., com uma ampla discussão que em muitos casos prolongou no tempo, como é do conhecimento de todos, com atas, com discussão, com atas, aliás, em alguns casos publicadas, de forma a que se conseguisse, numa lei com esta importância, encontrar não só consensos, como procurar não deixar de fora aspectos, não deixar de fora da discussão e de fora das soluções, não esquecer, portanto, aspectos que, se esquecidos, podem ter consequências gravosas na aplicação prática. Enfim, compreendo perfeitamente que, neste caso, isso, no caso deste projeto e de outros que têm estado em discussão, isso não seja aplicável, visto que é preciso rapidamente avançar com os projetos, mas isso, do meu ponto de vista, não deve levar-nos a deixar de ponderar aspectos que, em termos históricos, nós vemos pelas reformas anteriores que foram esquecidos, com consequências extremamente gravosas. Dito isto, eu creio que aquilo que resulta desta, globalmente, deste projeto, do meu ponto de vista, é positivo. É positivo no sentido de que há uma enfim, aparentemente legítima e digamos, sincera procura de resolver um problema fundamental, que é a lentidão da justiça. A minha preocupação, e a preocupação, penso eu, dos profissionais do direito em geral, é não fazer com que a preocupação com a celeridade se sobreponha a outras preocupações que devem estar presentes no espírito dos operadores judiciários. Outras preocupações, designadamente a preocupação da qualidade da decisão e a preocupação da segurança que os cidadãos devem ter em relação àquilo que são as decisões judiciais. O que nós vemos hoje em dia é precisamente uma grande insegurança relativamente às decisões que os tribunais tomam. Nós, quando propomos uma ação, dificilmente conseguimos fazer uma avaliação de risco minimamente consistente, dificilmente conseguimos dizer aos nossos mandantes qual vai ser a decisão. E no que respeita, evidentemente que quando digo isto, naturalmente que isto é sobretudo aplicável ao direito substantivo, mas o que nos preocupa em relação ao processo é que é mais grave, quando falamos de regras adjetivas, haver insegurança. E é mais grave por uma razão muito simples. É que a eventual indeterminação, o equívoco em relação à interpretação de normas que não estejam o mais perfeitamente possível elaboradas, leva a que, em recurso, tudo volte para trás, isto é, tudo seja eventualmente destruído, e nós vemos que isso tem consequências tremendas, não tanto no civil, mas no penal, por exemplo, em termos de prescrições, mas leva a que, por um simples, e agora concretizo, para melhor explicar o que quer dizer com isto, concretizo com um exemplo de uma das situações que está neste projeto, que é a quase proibição do adiamento da audiência de julgamento, que é apenas admitida nos casos em que haja o chamado justo impedimento. Ora, o justo impedimento é precisamente é um incidente que já vem, não é uma novidade, é um incidente que está previsto nas anteriores versões do Código de Processo Civil desde sempre, mas é um incidente em que a jurisprudência, a fúria e a doutrina formularam, digamos, conclusões relativamente à sua aplicabilidade, aos seus requisitos, aos seus pressupostos, que são extremamente restritivos. É, portanto, extremamente difícil, na prática, com aquilo que são os requisitos do incidente de justo impedimento, obter uma decisão que defira o justo impedimento. O que vai acontecer numa situação em que o justo impedimento é aplicável a uma situação desta, a um não adiamento de uma audiência por falta do mandatário, em que ele invoca o justo impedimento, é que se primeiro o eventual deferimento ou indeferimento do incidente pelo juiz não terá efeito prático, porque por natureza o incidente de justo impedimento, por razões que têm a ver com os próprios pressupostos e requisitos dele, é um incidente que é necessariamente requerido, ou pelo menos na grande maioria dos casos, será necessariamente requerido a posteriori. O que significa que já se realizou o julgamento, entretanto, sem a presença do advogado. Com a agravante de que, face ao novo regime, depois previsto em termos de recursos, decisões interlocutórias e recursos dos incidentes, não há recurso, ou só há no fim, afinal. O que significa que este exemplo é precisamente, do meu ponto de vista, um bom exemplo daquilo que eu há pouco, de um ponto de vista genérico, estava a referir, como a gravidade de situações em que aspectos processuais podem, de facto, levar ao efeito contrário do que se pretende com esta reforma, isto é, o contrário da celeridade, é termos no final do processo, terminada, enfim, toda a instrução, o julgamento, a decisão, etc., vir tudo a ser posto em causa e voltar tudo ao princípio, perdendo-se toda a atividade processual que existiu, por simples facto de que o advogado fez a prova, segundo tiver sido entendido pelo Tribunal da Relação, fez a prova de que escorregou no passeio quando ia a caminho do Tribunal, enfim, partiu a perna e, portanto, não pode fazer o julgamento. Portanto, este tipo de situações, refiro este tipo de situações e este exemplo para ilustrar aquilo que há pouco dizia, de o cuidado que há que ter relativamente a este tipo de detalhes. Queria acrescentar apenas, ainda do ponto de vista genérico também, que há um aspecto que perpassa sobre toda esta reforma e que, de resto, vem explicitada no preâmbulo, que os advogados, ou pelo menos uma boa parte daqueles que, pelo menos aqueles que representam, e uma boa parte daqueles que, com quem pude contactar, consideram veementemente reprovável, que é a indicação explícita de que a causa, pelo menos, se não for a principal, uma das principais causas do atraso na justiça seriam ou serão as manobras dilatórias perpetradas pelos advogados. Isto parece-me grave por duas razões. Primeiro, porque, à semelhança do que, enfim, se passará relativamente a todas as profissões do direito ou fora do direito, a verdade é que este tipo de afirmações, do meu ponto de vista, quando se generalizam, raramente são verdadeiras. E é o caso aqui, naturalmente todos sabemos, quem trabalha todos os dias nos tribunais, que é verdade que há manobras dilatórias praticadas por advogados às quais urge pôr fim. A divergência estará quanto à afirmação da sua generalização e quanto à forma de lhes pôr fim. Por outro lado, igualmente grave, eu diria que talvez mais do que a generalização, é a referência que é feita dentro dos... A escolha que entra dentro dos operadores judiciários é feita dos advogados. Isto é, aparentemente, na razão, nas explicações das soluções que depois o projeto traz, explicações preambulares, só os advogados são os que praticam atos suscetíveis de atrasar o processo. Ora, do meu ponto de vista, não só não são os advogados os principais responsáveis, e evidentemente que é sempre difícil fazer esta afirmação, a minha qualidade de advogado, talvez se tivesse a dizer isto e fosse juiz ou fosse funcionário judicial, era mais fácil acreditar no que eu digo, mas, na verdade, parece-me que é uma realidade facilmente demonstrável, pelo simples facto que os advogados são, efetivamente, não por serem melhores que os outros, mas porque não têm outro remédio, provavelmente, os únicos operadores judiciários que cumprem prazos nos tribunais. Portanto, a solução que desde há uns anos a esta parte, nas sucessivas reformas, as quais, como todos sabemos, tiveram efeitos muito limitados, em alguns casos até contraproducentes, vêm no sentido de sempre reduzir os prazos para os atos dos advogados, como se isso fosse, de facto, uma solução que viria a resolver todos os problemas, ou até suprimir, que também é o caso agora nesta reforma, suprimir certas fases ou certos atos dos advogados. Estou a pensar, por exemplo, na reforma de 95-96, à supressão da réplica, como se fosse, de facto, algo que viria a resolver os problemas da justiça em geral. A réplica seria... Agora, temos aqui uma situação que é também o articulado prolixo, como sendo uma... Vamos evitar o articulado prolixo, como se isso fosse, de facto, o problema que temos em causa. E depois não se tem em conta que, por contrário, e isso hoje, inclusivamente isto que eu estou a dizer, que passo aqui a este parênteses, para terminar só a introdução, isto que eu estou a dizer e que digo há muitos anos e que é algo que, em geral, penso que muitos advogados têm uma noção intuitiva ou de experiência prática, hoje veio até, por coincidência ou não, a ser confirmado por um estudo que tem sido aí divulgado pela imprensa, feito pela Associação Comercial de Lisboa, em que identifica alguns dos pontos que se mais, aparentemente, mais são causa da lentidão e quais são? Bom, são precisamente os, neste caso, deste ponto que eu estou a tratar, há outros lá referidos, o facto de as secretarias dos tribunais, que ao contrário do que parece resultar deste projeto, também têm prazos para cumprir, os magistrados também têm prazos. Eu digo ao contrário, porque agora vem-se estabelecer uma afirmação dizendo que há um prazo, mas depois pode não ser cumprido, e se não for cumprido, então acontece qualquer coisa que nós não sabemos o que é. Mas a verdade é que até me parece contraproducente esta afirmação, porque, na verdade, do meu ponto de vista, estes prazos já existiam, já eram de respeito obrigatório pelos operadores judiciários, refiro-me magistrados, Ministério Público e Secretaria. Eu próprio, experimentalmente, perdoe-me que falo neste exemplo, mas penso que é um exemplo que é interessante. Experimentalmente, aqui há uns anos, resolvi propor uma ação de indemnização contra o Estado, precisamente fundando, tendo como base o não cumprimento por estas entidades, todas que referi, dos prazos num determinado processo. Essa ação correu no Tribunal Administrativo, demorou mais tempo ainda do que a outra, mas enfim, mas acabou por chegar ao seu fim, e chegou ao seu fim com uma sentença favorável condenando o Estado, porque o Tribunal entendeu, e bem do meu ponto de vista, apesar da oposição do Ministério Público, que não recorreu, entendeu que esses prazos são prazos efetivamente perentórios e não meramente indicativos, e portanto, se não forem cumpridos, naturalmente que haverá sanções disciplinares, que não era o caso naquela ação, que não interessava, mas os prejuízos vão ser ressarcidos pelo Estado. Portanto, agora aparece uma indicação de que a afirmação de que tem um prazo mais lato do que aquele que existia, alarga-se, do que aquele que não estava explícito, mas que se entendia que era o prazo geral da prática de dados. E depois, se não for praticado dentro desse prazo, não sabemos quais são as consequências para o... Em alguns casos não sabemos, noutras sabemos, mas não são talvez as melhores, porque reporto-me ao exemplo da não prorrogação da sentença num prazo de 30 dias após a audiência de julgamento, que leva a que fique sem efeito o julgamento. Bom, os prejudicados não são certamente quem infringiu o prazo, o juiz, mas as partes que se veem obrigadas a ir outra vez sujeitar-se a um julgamento. Portanto, este tipo de situações, o não cumprimento por parte das secretarias, o não cumprimento por parte dos juízes, não cumprimento, aí sim generalizado, são exceções os casos em que nós encontramos uma sentença que é proferida dentro do prazo. E, portanto, a generalização destas situações, agora detectadas também neste estudo a que me referi, como seja um processo, por exemplo, estar parado um ano porque a secretaria não o leva a despacho, ou porque ou uma quantia em que já há uma condenação a pagar, não estar parado um ano sem que quem obteve a decisão favorável e, portanto, o direito a receber essa quantia não receba porque a Secretaria não emite, não dá ordem ao Instituto de Gestão Financeira para pagar e leva um ano ou dois a fazer isto. Bom, não me parece que seja restringir os prazos da prática dos atos pelos advogados que resolve este problema. E, portanto, este aspecto que, como digo, não só vem anunciado no preâmbulo, como depois, em termos das soluções, não se encontra, pelo menos neste projeto, não é? Eu sei que, noutros, relativamente a área, este conjunto de diplomas relativos à justiça, que haverá e há outras medidas no sentido de levar a que os tribunais cumpram os prazos, etc. Mas aqui não, isso não surge claramente. E, portanto, não querendo, enfim, alongar muito mais. Há muitos outros pontos, naturalmente, em que nos suscitam preocupação. Não quero terminar estes preliminares sem dizer que, naturalmente, que me estou a reportar aspectos que são negativos, mas repito que há muitos outros, naturalmente, neste diploma que de facto nos parecem positivos e que nos parece que poderão vir a ter um efeito interessante e relevante na prática, coisa que não aconteceu com várias das reformas anteriores.
Ora, muito obrigado pela exposição e sobretudo essa nota de frisar quais são os aspectos negativos. Eu penso que esse é o nosso trabalho fundamental aqui, tentar no processo, na especialidade, encontrar aspectos que possam ser considerados maioritariamente ou o mais consensualmente possível negativos. É para isso que cá estamos. Registamos, eu aceito inscrições. Deputado Ricardo Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Dr. Soares Machado, agradecer a sua presença, que para nós, digamos que é muito útil, são muito úteis essas audições, porque temos a oportunidade de ouvir quem na prática lida com o direito. Mas também para dizer ao Sr. Doutor que nós, sendo deputados e nessa comissão, a maioria de nós também tem alguma experiência na área e, portanto, por enquanto, temos alguma experiência na área. Bem, eu fiquei com a ideia dos pontos que levantou, parecem-me relevantes e, portanto, agradeço-lhe ter refletido connosco os inconvenientes das partes que aqui nos trouxe, mas gostava de lançar 3 ou 4 temas diferentes para ouvir também, da parte dos advogados, o que é que o Sr. Doutor entende. Em primeiro lugar, a questão dos temas de prova. Ou seja, deixado a questionar e especificação o que é que o Sr. Doutor entende por e os factos essenciais, se isso acha que é uma boa alternativa ou se, enfim, as testemunhas andarão. Eu vou dizer 4 ou 5 de seguida. Depois, a proibição da suspensão da instância a partir do momento em que a audiência está marcada. Se isso traz benefícios à celeridade processual ou se o Sr. Doutor acha que há aqui algum inconveniente. Outro que, na minha perspectiva, é um pouco incongruente e gostava que o Sr. Doutor também pudesse nos ajudar nessa matéria, tem a ver com a apresentação da prova com os articulados, sendo que o saneamento é feito posteriormente, sendo certo que compete ao juiz, no saneamento, ser ele, digamos que, o autor daquilo que considera os factos essenciais. E, portanto, quando o advogado apresenta, quer na petição inicial, quer na contestação, ou quando houver outros articulados, a verdade é que, quando apresenta para prova daqueles factos que invocou. Mas depois o juiz, no saneador, ou na fase de saneamento do processo, dirá quais são os factos. E aí já não se pode apresentar prova. Depois, gostava de só, no processo executivo, para não fazer muito mais perguntas, perguntar se acha correto que o credor tenha que pagar os honorários do agente de execução e, caso não pague, a execução fica sem efeito.
Muito obrigado. Eu ia sugerir, não tenho mais inscrições por enquanto, mas eu ia sugerir que até talvez seja mais eficaz. O Dr. Soares Machado anotaria as questões, os deputados, e depois responderia a todos os deputados. Portanto, o deputado Carlos Pachoto, depois a deputada... Não, era só, mas nós podemos prescindir. A senhora deputada realmente inscreveu-se primeiro. A deputada Cecília Honório tem a palavra, por uma questão de ordem. Depois a deputada Teresa Anjinho e depois o deputado Carlos Pachoto.
Sr. Presidente, é irrelevante. Agradecer-lhe os contributos que aqui trouxe e, de alguma forma, acho que há aqui algum consenso já salvaguardado pelo Sr. Presidente no reconhecimento de muitos aspectos positivos nesta proposta de lei, ou pelo menos globalmente positivos. Na qualidade destas audições, que é de abrir espaço a que a especialidade seja um tempo de alteração e de correção de algumas das debilidades, e são muitas. Identificou aqui algumas, nós todos, com mais experiência, menos experiência, com mais terreno, menos terreno, fomos identificando muitas dessas debilidades. Na sua qualidade, e reconhecendo a importância do seu contributo, ajude-nos a perceber o que é que podemos fazer na especialidade para esta, no âmbito da questão dos prazos. Por um lado, para corrigir este perfil que anotou, de que os advogados são sempre os, desculpa a expressão, botes expiatórios neste processo, se é possível configurar um quadro sancionatório mais equilibrado relativamente a todos os operadores e aos diferentes caminhos do processo. E, por outro lado, se nos quer deixar algumas considerações também sobre uma matéria que, pelo menos, preocupa a Ordem, pelo que sabemos, que é a todo o reforço do Estatuto da Qualidade do Juiz na direção do processo. Vantagens e inconvenientes, se nos quiser deixar a sua apreciação. Agradecemos.
Bem, muito obrigado. Agora tem a palavra a deputada Teresa Anjinho, CDS. Eu não sei se não preciso identificar os partidos aqui, o doutor Soares
obrigada.
Machado.
Senhor Presidente, em nome do CDS, naturalmente agradecer toda a presença do doutor Soares Machado e dizer que acompanho naturalmente aquilo que já foi dito, no sentido de que estes grupos de trabalho funcionam de facto para nós podermos ouvir e podermos ouvir opiniões fundamentadas, opiniões de pessoas que de facto têm experiência nesta matéria e de alguma forma poder contribuir para que todo o processo de reforma do Código de Processo Civil tenha o melhor desfecho e no sentido de que se venha a ser adotada a melhor lei, uma lei que nós sabemos que é fundamental para o país. O deputado Ricardo Rodrigues tocou ali num conjunto de questões que eu acho que são extremamente importantes e que não me vou abster de citar, nomeadamente em matéria probatória. Gostaria muito de o ouvir e de ouvir a sua opinião no que diz respeito à questão da limitação do número de testemunhas e eventuais soluções que o Círculo de Advogados Contencioso possam colocar nesta matéria. Gostaria também de ouvir sobre este novo figurino de audiência preliminar, ser tendencialmente obrigatória, porque de facto a questão aqui coloca-se entre ser facultativa ou a tal dita tendencialmente obrigatória, e tendo em conta as críticas que são avançadas nesta matéria, nomeadamente por parte da própria Ordem dos Advogados, não vou omitir esta informação. Também acho que seria extremamente interessante ter a sua opinião relativamente à questão dos mandatários judiciais, é o atual artigo 144, 248 e 225, dos mandatários judiciais apenas podem praticar atos processuais através da plataforma eletrónica do Sítios e todos os atos processuais lhe devem ser notificados através da referida plataforma e mais a questão da notificação entre mandatários judiciais também. É uma questão que também tem levantado alguma polémica e que eu acho que nós devemos ouvir a quem direito, como é o caso do Sr. Doutor. E depois acompanho também a dúvida que foi aqui colocada relativamente à questão da suspensão da instância. Ontem tive já a oportunidade de a colocar também no âmbito de uma audição do grupo de trabalho à Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nos deu a sua opinião, mas eu não posso deixar também de a colocar assim, de facto, entendendo que se trata de, essencialmente, um processo de partes, saber a sua opinião sobre, de facto, a impossibilidade de se poder recorrer à suspensão da instância, estando já marcada a audiência final. E, enfim, por agora é tudo. Muito obrigada, Sr. Doutor.
Muito obrigada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Cumprimento e faço-lhe três perguntas muito objetivas. Como já aqui foi dito, o nosso papel aqui não é tanto exprimir opiniões, mas sim ouvir as opiniões de quem aqui vem e de quem aqui é chamado. A primeira tem a ver exatamente com aquilo que aí disse relativamente à reserva que coloca na restrição que foi feita à suspensão da instância. O doutor, como advogado, compreende-se que o faça. Ontem ouvimos uma professora de Direito dizendo que recolheu impressões, opiniões, com base no seu estudo do direito comparado, e o que ela diz é que a suspensão da instância nos outros países, nomeadamente nos países que têm sistemas processuais civis muito mais eficazes e muito mais rápidos, nem sequer tem lugar. Ou seja, não é restrita, é proibida. E é isso, é essa a questão que eu coloco à sua reflexão. Sendo certo que, e eu também sou advogado, é verdade que, findos os articulados e até à audiência de julgamento, os advogados têm muito tempo para falar entre si, as partes têm muito tempo para comunicar entre si, e a verdade é que nunca aproveitam esse tempo para tentar uma transação que ponha a termo o processo. Isso realmente acontece com a pressão do julgamento, e depois volta a renovar-se com a pressão seguinte, com a marcação da segunda sessão de julgamento e porventura com uma outra, e isso não há dúvida que acontece. Portanto, qual seria a melhor fórmula, uma fórmula equilibrada para tentarmos melhorar as coisas neste aspecto? A segunda questão tem a ver com aquilo que disse, de que só os advogados, penso que terá sido isso, que só os advogados cumprem prazos nos tribunais. Eu não vou aqui dizer se acompanho ou não essa afirmação. Aquilo que eu lhe coloco é uma questão muito concreta. Admitia ou não, com bons olhos, ver recuperada uma norma que existia até num outro projeto e que agora não está nessa proposta, que era a norma que impunha aos juízes a prolação da sentença no prazo de 30 dias, essa norma mantém-se, com a cominação, que não é propriamente uma cominação para o juiz, mas é para as partes, de que se o não fizerem, se renova toda a prova. Ou seja, obriga um juiz a fazer um novo julgamento. Naturalmente que isto é um ónus pesado para as pessoas, para os advogados, mas também para o juiz. E, portanto, acabaria por ser uma forma de poder dissuadir, ou pelo menos seduzir o juiz, ou convencê-lo, a fazer a sentença neste prazo de 30 dias para não ter que se sujeitar a um novo julgamento. A terceira questão tem a ver com aquilo que também disse aí, assim, telegraficamente, de que a supressão da réplica não resolve nada, que já foi ensaiada e que não resolve nada. Curiosamente, ontem vieram-nos aqui dizer que noutros regimes processuais mais evoluídos que o nosso, ou pelo menos mais eficazes, em termos de tempo, que só há dois articulados, que é a petição, a contestação, e depois passamos para a fase da oralidade, em que o juiz chama as partes, aprecia cada uma das posições, naturalmente que depois haverá exceções que podem vir a ser levantadas na contestação e que são oralmente discutidas na audiência prévia. E o que lhe pergunto é se há ou não há um ganho efetivo em termos de tempo, não sei se em termos de eficácia, mas em termos de tempo, com a supressão da réplica e da tréplica. Muito obrigado.
Depois do contributo que foi dado aqui por os meus colegas deputados, no sentido de obterem também mais algumas opiniões, Sr. Doutor, eu gostaria também só de lhe deixar um repto, uma vez que não consigo estar ali a fazê-lo, e que se prende mais com, de facto, esta situação que o Castro Jouto acabou de dizer sobre algumas regras processuais que estão enraizadas na cultura do processo civil e que são apontadas como a principal culpadas, entre aspas, dos nossos atrasos e da ineficácia da justiça, que, com consequências mais no processo civil, porque, de facto, o processo civil, pela sua ligação ao poder económico e à decisão económica, muitas vezes de centenas de empresas que recorrem aos tribunais, e é por este processo que o fazem, se veem, de certa forma, impedidas e prejudicadas na sua normal gestão e, portanto, a celeridade nesta perspectiva é um dos valores importantes e a considerar e que, no que refere a certas regras processuais e a certa situação, portanto, eu vou aqui só referir o que é que lhe apraz dizer sobre o problema que é um problema que está absolutamente, é comum a todo tipo de processos, que é o problema da citação. Segundo aquilo que se percebe, 49% do tempo de um processo é gasto a citar as partes. Se tem alguma proposta, se acha que uma nova forma de citar ou um novo expediente poderia ser útil e qual se fizeram ou se tem alguma ideia sobre a citação. Também sobre a eliminação de certo tipo de provas ou a sua supressão, a sua limitação e a figura da gestão do processual do juiz, onde é que entende que isso vai dentro daquilo que nos foi dado a estudar sobre os poderes e deveres de um juiz no curso de um processo. Está aqui feita uma... Neste novo código, pretende-se, de uma certa forma, dar algum poder ao juiz numa gestão processual que ele poderá fazer, mas depois entra-se em contradição com algumas regras que se lhe impõem e que, no fundo, vêm cercear ou, de certa forma, impedir essa gestão processual. Se vê essa gestão processual também como uma mais-valia neste processo ou se entende que não é uma alternativa para a resolução do problema da celeridade processual. Peço desculpa ter utilizado o meu tempo. Dar-lhe-ia, penso 15 minutos ou 20 minutos, não há assim um tempo preciso para fazer, para responder então às perguntas. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados, pelas perguntas. Eu ia perguntar se teria 15 horas. Vou tentar 15 minutos, como estão aqui 20, não chega a dar um minuto por pergunta. Certo, tenho certeza. Eu penso que foram abordados em todas as perguntas, foram abordados temas, alguns temas que são essenciais, são importantes. Eu diria assim, enfim, olhando... ainda que de forma superficial sobre a reforma, eu diria que além destas questões que foram aqui identificadas, algumas já, portanto, já de mais detalhe, eu identificaria como igualmente importantes pelo menos outras tantas que não estão aqui. Então, começando, e vou começar quase para o fim. Se me permitem agrupar um pouco as enfim, para a economia de tempo também. Esta questão da comparação com os sistemas ditos mais evoluídos deixa-me sempre perplexo. Porque nós, quando comparamos alguma coisa, temos que saber o que estamos a comparar e saber se aquilo que estamos a comparar é comparável. E o problema, quando se fala, quando se diz, num país onde, do nosso ponto de vista, existe um sistema jurídico que funciona, uma justiça que funciona bem, e isso é algo que, enfim, é diretamente observável e não carece de grande estudo, nós já percebemos disso, não é? Sabemos que em alguns países, também sabemos que noutros funciona muito pior do que cá, mesmo na Europa, em Espanha não é melhor, em Itália é muito pior, etc. Bom, mas mesmo quando sabemos que identificamos alguns países, o caso típico, que agora é um exemplo permanente da Finlândia, é, do meu ponto de vista, completamente incomparável, por várias razões. Não é transponível por várias razões, mas portanto quando vemos isso, como temos a seguir, do meu ponto de vista, um erro e essa análise que tenho ouvido fazer muita vez relativamente a outros sistemas ditos mais evoluídos, como temos um erro que é este, do meu ponto de vista, o facto da justiça funcionar melhor, tal como o facto de aqui não funcionar bem, como a causa que determina isso, do meu ponto de vista, não é necessariamente a causa principal não é o sistema processual, é errada a conclusão de que se possa tirar de que, sendo um sistema processual mais evoluído, onde funciona bem, ou seja, que num país onde nós sabemos que a justiça funciona razoavelmente bem, necessariamente que tem um sistema processual mais evoluído. E eu digo isto porque uma parte substancial, como já referi há pouco, das causas do atraso da justiça em Portugal e do funcionamento, do bom funcionamento da justiça noutros países com os quais nós nos comparamos, não está, do meu ponto de vista, não está, sobretudo, no sistema processual mais evoluído. Está noutras coisas mais evoluídas, que é o grau de eficiência de quem aplica, de quem interpreta e de quem aplica, isto é, dos operadores que dentro do sistema processual o cumprem ou não cumprem. Porque o que nós vemos, vemos aqui todos os dias, é que com este mesmo Código de Processo Civil, com o mesmo Código de Processo Civil que existia antes da reforma, das 73 reformas que houve desde o 25 de Abril para cá, e com o mesmo Código de Processo Civil, antes da reforma de Lopes Cardoso e por aí fora até o Alberto dos Reis, houve sempre, como há agora, secções e juízes que têm o trabalho em dia e outras que o não têm. Bom, eu penso que isto permite concluir que o problema principal não estará no Código de Processo Civil. E isso era aquilo que eu há pouco me reportava, quando dizia que se um funcionário, se uma secretaria não tem lá um requerimento de uma parte, e como acontece com muita frequência, não vem despacho desse requerimento. Nós vamos à secretaria ver o que é que se passa, porque é que o juiz não despacha, e o requerimento ainda não está para despacho do juiz, porque a secretaria diz que não tem tempo para abrir conclusão. Bom, isto não é um problema de Código de Processo Civil, valha-me Deus. Quer dizer, e, portanto, digo isto porquê? Digo isto apenas fundamentar o meu ponto de vista de que não são importáveis, nem sempre são transponíveis com facilidade, o dizermos que, estou a reportar-me aqui a uma das questões que o Sr. Deputado Carlos Peixoto referiu, de que noutros sistemas não há suspensão, noutros sistemas há apenas dois articulados. Eu, quando falei na réplica, não estou com isso a dizer que nós defendemos que a réplica é algo que devia existir e que seria uma coisa fantástica. O que eu digo é que não foi isso que resolveu problema nenhum. E, portanto, quando se diz que, bom, mas está bem, mas nos outros países só há dois, está bem, mas eu não acho que necessariamente em tudo os outros países tenham razão. Não tenho. A verdade é que, ainda para mais, a réplica, de facto, não foi substituída, a réplica e a tréplica não foram, pura e simplesmente, na verdade, não findaram, como continuam a existir com outro nome, não é? Passou a haver uma resposta à contestação, que colocou mais problemas do que colocava a réplica. Porquê? Porque, neste momento, a réplica ou resposta à contestação, consoante seja o processo sumário ordinário, ficou restringida às situações em que haja defesa por exceção. Como todos sabemos, há dois tipos de defesa por exceção. Há aquela que, inequivocamente, é por exceção e, portanto, que é fácil, está identificado que há lugar à resposta. E depois há todo um mundo cinzento entre a impugnação e a exceção, tipicamente aquilo que o Código chama de exceção perentória, os factos impeditivos, distintivos, etc., do direito invocado pela parte contrária, que são zona completamente cinzenta, em que, desde 96 para cá, quando terminou a réplica, abunda a jurisprudência, isto é, passou a haver uma questão que não existia, porque se respondia na réplica, e depois o juiz escolhia, enfim, o que tinha a escolher, daquilo que era importante ou não, passou a dar origem a quê? É feita a réplica e há em... não quero exagerar, porque, enfim, isto é... não tenho base científica para dizer isto, é intuitivo, mas em 50% dos casos, talvez, a parte contrária faz um requerimento a dizer ao senhor juiz, isto não pode ser, esta réplica cede, claramente. Não deve ser admitida. Bom, em 25% dos casos, a parte que ofereceu a réplica resolve responder. Não é? E faz um requerimento a dizer, isto não é verdade. Tal, eu estou... E o outro diz, isto não tem resposta. O senhor está a responder, não tem resposta. E ainda dá hipótese ao primeiro fazer uma sextúplica, coisa que não existe, dizendo, não, explicando, porque eu já tive isto, não é? Portanto, estou a falar do que já tive, já vi, não é? Dizendo, não, o senhor está enganado, o senhor já está enganado, porque quando eu apresentei a réplica, o senhor vem com um requerimento a dizer que a réplica deve ser desentranhada ou não escrita, ou o que quer que seja, arguiu um incidente. E então eu respondi ao incidente. E ao fim desta brincadeira processual, não é? O juiz decide uma de duas coisas, decide que aquilo é matéria não escrita ou decide que manda desentranhar. E há o recurso. Bom, com o agravante que agora deixa de haver recurso. Nem sequer não há agravo, não é? Portanto, há um recurso no final que pode atirar com isto tudo ao ar outra vez. Enfim, eu esta coisa dos recursos, principalmente acabar com os recursos também das sessões interlocutórias, tenho algumas dúvidas que isso seja, que isso porque pode ter este efeito contraproducente, pernicioso, que é, em vez de ser logo ali decidido, até em separado, subir em separado, como era muitos casos, e resolver-se atempadamente, não, no fim vai tudo abaixo e voltas ao princípio. Portanto, isto só para ficar, eu não sou contra a existência de, nós no circo não tomamos uma posição contra a restrição a dois articulados. Eu dei esse exemplo para explicar que dar uma situação em que foi discutidíssima em 95-96, a Comissão Varela e depois a outra a seguir que com o conselheiro Campos, agora o nome dele, foi discutidíssimo porque dividiu a comunidade jurídica, se a réplica, como se fosse uma coisa importantíssima, não é? E realmente não resolveu absolutamente nada. Em relação à suspensão, é completamente verdade que os advogados, as partes, passam, o processo pode levar 10 anos e as partes não falam uma única vez, senão no dia da marcação do julgamento. Isso é... Não se escrevem sequer. Não se escrevem. É claramente uma questão cultural. É claramente uma questão cultural que tem a ver com aquele entendimento que as pessoas têm de que não sou eu que começo primeiro a negociação. O outro que me telefone primeiro. E, portanto, só quando chega... Isso é assim, não é? Isto é assim. E, portanto, só quando se chega ao momento em que as pessoas não têm outro remédio se não falarem porque o juiz chamou-os lá, é que, e mesmo assim, quando o juiz pergunta e tal, cada um fica sempre calado à espera que seja para ver o outro. Portanto, isso é um facto. Agora, esta cultura vai mudar assim de um momento para o outro porque se proíbe a suspensão? Pergunto eu. O dizer-se que não é possível uma suspensão que, quando o julgamento já estiver marcado, leva a que as pessoas mudem esta cultura e falem antes? Eu confesso que tenho a maior das dúvidas que isso suceda. O que vai acontecer, como acontece sempre quando a lei proíbe coisas que a sociedade, na prática, acha que foi mal proibir e procuram-se saídas por outro lado qualquer. E o que vai acontecer é muito simplesmente isto. As partes chegam ao julgamento, não houve suspensão da instância porque a lei não deixa, não falaram, e chegam ao julgamento e, de repente, ali há a hipótese de que o juiz agora até tem uma intervenção ali do... Vamos lá ver se fazem acordo, até fica uma coisa que também parece criticável, que é depois pôr na ata, porque é que as pessoas não chegaram a acordo e tal, enfim, tenho algumas dúvidas sobre isso. Mas, portanto, chegam àquele momento e imagino que não chegam a acordo, mas, como acontece em 90% dos casos, concluem que há fortes probabilidades de chegar a acordo e não conseguem chegar ali. Obviamente, se for um processo complexo, é impossível chegar ali, e muitas vezes nos processos mais complexos as partes nem sequer estão. Muitas vezes são empresas, enfim, que nem são portuguesas, não estão, estão os advogados com poderes especiais, mas na verdade são poderes especiais formais, não têm mandato para fechar, para além de que, muitas vezes, tem uma complexidade muito grande o próprio acordo. O que é que se faz? Faz-se o julgamento, portanto, impedindo, já não há transação depois do julgamento. Depois do julgamento, eu raramente vi, eu acho que em 36 anos, à volta disso, tenho de profissão, eu tenho memória, talvez, tenho, fiz uma vez um acordo entre as respostas aos quesitos e a sentença, e foi por uma razão muito simples, porque o juiz, hoje, o juiz conselheiro, na altura, na primeira instância, ali no Palácio, aliás, um bom juiz, chamou as partes, depois de uma... e disse assim, vamos fazer uma inspeção. Eu estou aqui com umas dúvidas em relação a isto, ninguém tinha requerido. Coisa raríssima, ainda não ouviu o poder da educação formal. Mas agora que há, não fazem isto. Vamos fazer uma inspeção, era uma ação de despejo, creio eu, e chamou uma inspeção, eu quero ir ver a casa do... Gerou-se ali um incómodo muito grande, porque o advogado representava o inquilino que alegadamente morava lá. Começou, bem, mas eu não sei se está em férias e tal, não sei o quê. Bom, e aquilo fechou, acabou um acordo ali rapidamente. Não é? Mas, de resto, os acordos são feitos tipicamente sob pressão. Mas é o que esta lei agora vem pedir que se faça.
Não era o juiz que se referia.
Não era, não. Foi o juiz Bruto da Costa. Bom, e portanto, o que isto para dizer que os acordos são de facto feitos normalmente, como se costuma dizer, à boca do julgamento, e portanto não se vai fazer. Eu pergunto se com isto não se perde a possibilidade de extinção de muitos processos por transação. O que é que vai acontecer se, portanto, se seguir à risca, coisa que eu acho que não vai acontecer, não se faz a transação. Se não, o que é que vai acontecer, então, se as partes disserem não, mas nós achamos que devemos fazer e tal, há aqui boas hipóteses e tal, o juiz fica naquela situação e diz assim, não, senhor, esqueçam o julgamento, não posso suspender. Não, o que é que faz? Abre a audiência e a seguir interrompe-a. Pronto, e começa, continua daí a não sei quanto tempo, porque há testemunhas que, há aqui uma testemunha que está com dor de cabeça. Pronto, e é o que fazem hoje também. Muitas vezes já se faz. Hoje, quando não é possível, porque já houve uma suspensão ou duas, ou não sei o que, já por mais de não sei quanto tempo, interrompe a audiência. Portanto, isto se vai resolver? Eu não sei, quer dizer, não sei se o efeito positivo que se pretende de alterar a cultura vai acontecer. Vai acontecer, seguramente, é um efeito negativo. De, se me disserem, mas então que solução é que isto tem? Nós apontávamos aqui para uma solução, digamos, intermédia. Discutimos muito isto e dividiu muitas opiniões entre os membros da nós temos uma ampla discussão destes temas todos, e viu muito os membros da associação. O que é que chegou-se a um consenso que seria permitir por uma vez, digamos, pelo menos a primeira, e depois acabou, não se dá mais hipóteses. Agora, eu chamo a atenção para uma coisa, quer dizer, o Sr. Deputado dizia, e com toda a razão, há pouco, o processo leva 10 anos e ninguém fala durante... Bem, mas o que está mal é suspender por 30 dias, ou o que seja por 10. Por exemplo, não, quer dizer, olha, só se pode suspender... Se os senhores estão de facto à beira de fazer um acordo, eu suspendo por uma semana. Porque depois o que acontece é que também não vale a pena suspender por 30 dias, porque as pessoas falam no 29º. Portanto, não vale a pena. Portanto, é suspender. Às vezes é o juiz que diz, a gente diz, ó, doutor, não suspenda por mais do que 3, 4 dias, não é preciso. Mas é que ele dá-lhe jeito de suspender por 60. E às vezes ele diz, ah, mas eu não preciso de 40. Não, diz, não, basta ter. Não, mas então 30. Porque ele é que também quer atirar com aquilo para a frente, não é? Agora, se a suspensão não for. Não se verificar numa situação destas em que se eu aliás ocorre-me pôr-lhe esta desculpe responder-lhe com uma pergunta, mas se o processo leva 10 anos não é com certeza por causa de se permitir uma suspensão por 20 dias, será que ele vai deixar de levar 10 anos por ser proibida essa suspensão? 10 anos. Pois, mas quer dizer, o problema não está nos 20 dias, está nos 10 anos, não é? Portanto, o que eu pergunto é, no equilíbrio do aspecto positivo que tem esta solução, que devia, de facto, haver uma mudança de cultura, concordo que devia haver, no equilíbrio, no balanço desta solução, não será que o aspecto negativo pode ser superior ao positivo? Esta questão, aliás, da suspensão foi abordada em várias questões, da suspensão da instância, e eu aqui acrescentaria ainda um argumento a favor de não ir a favor desta proibição tão radical da suspensão. É que estamos no processo civil. Estamos no processo civil, comercial, ou seja, privado. É um processo das partes. Quer dizer, eu custa-me entender que se as partes falam uma com a outra, chegam à conclusão de que uma pôs a ação, a outra até reconveio, se calhar, portanto há uma ação contra... estão ambas... Se as partes chegam à conclusão em determinado momento que querem, têm interesse em suspender, desde que isto não seja uma coisa exagerada, que, enfim, que estrague demasiado a estatística, porque eu acho que aqui estamos a pensar muito na estatística. Se não for um caso desses, não será de deixar as partes, quer dizer, agora já não no ponto de vista das questões de celeridade, mas da própria natureza do processo civil. É das partes. Quer dizer... Eu sei. Eu sei, mas na prática o resto para trás não conta porque ninguém faz, não é? Não, não há suspensões fora da audiência. As suspensões são todas daquele dia, não é? Aí podia haver, enfim, é uma questão de imaginação, encontrar uma... Eu recordo que no tempo em que havia, em certos processos especiais, a figura da tentativa de conciliação, que foi gradualmente acabando, em alguns casos era logo de início, até, em alguns casos até antes da contestação, era notificado para a tentativa de conciliação e depois era citado na própria tentativa se não chegasse a acordo. Isso foi gradualmente terminando. E foi terminando porquê? Porque, rapidamente, ao fim de uns anos, chegou à conclusão que ninguém se conciliava. Não é? E, portanto, porquê? Essas pessoas que não se conciliavam na tentativa de conciliação, uma boa parte delas, enfim, claro que digo isto intuitivamente, mas uma boa parte delas iam-se conciliar depois no dia da audiência de julgamento. Mas ali, naquele momento, não, porque é um momento negocial em que as partes, em que enfim, com o exemplo militar, em que as partes põem em cima da mesa as suas armas e os outros estão a ver as armas e estão a ver... E quem dispara, começam-se a disparar a tiro, já não há remédio, já não há... E, portanto, é esse momento, isto é da natureza humana, quer dizer... Em relação à suspensão, portanto, da instância, foi um outro aspecto que foi aqui referido que é importante. Eu agora talvez ordenasse, são aqui uma série de questões, eu ia talvez ordená-las pela própria fase de marcha do processo. E começo pela citação. A citação é do meu ponto de vista, ando há anos a dizer isso, aliás, quando fui em 99 candidato a bastonário, era um dos pontos da reforma do processo civil que tinha no programa da candidatura como um dos mais importantes, é o problema da citação. O problema da citação, esse sim, eu acho que não existe em nenhum país com um sistema evoluído de justiça, porque só aqui, os casos que conheço, é que acontecem situações com grande frequência. Eu estou neste momento a contestar uma ação de uma empresa, de um cliente, que é uma empresa americana, que entrou no Tribunal da Figueira da Foz em 1997 e que a citação ocorreu o ano passado, em julho, e foi arguida a nulidade porque foi enviada para a Holanda em português e sem documentos. Portanto, eu não tinha base para elementos para contestar, eles não conseguiam explicar o que é que, dentro do prazo, etc, etc. Portanto, foi a nulidade e foi refeita agora, quase um ano depois. E ainda não estão citados três réus. Não, isto é uma anomalia absolutamente. Isto é uma coisa que não se consegue explicar a ninguém, muito menos a um cliente estrangeiro, americano. Quer dizer, que não percebe, acha, primeiro acha que os advogados estão a contar-lhe uma história qualquer, ou estão, não é? que isto acontece basicamente por dois tipos de razões. Um, vamos sempre bater ao mesmo, a ineficiência do serviço de que à data ainda não era urgente discussão, portanto era a Secretaria com a ineficiência própria que todos estamos habituados a ver, depois passou por, bem, aqui também há a ineficiência do advogado do autor, que não ligou nenhum ao processo provavelmente durante anos, mas enfim, mas isso é com ele, não é? Quer dizer, é uma questão diferente que não nos traz aqui agora. A citação, o outro problema da citação é que temos um sistema que é frágil, sofreu correções, e esta da privatização da citação foi positiva. Depois teve avanços e recuos. Tivemos uma reforma, já não sei agora de que ano, em que trouxe aquele modelo da citação enviada para a morada que constava do contrato, e isso depois voltou para trás. E o grande problema, como sempre acontece neste caso, é que as pessoas que não querem ser citadas brincam com o tribunal e conseguem não ser. E como é que isto é um problema maioritariamente do réu pessoa singular. Não é? Porque o réu pessoa coletiva, apesar de tudo, cita no sócio, na sede, se a sede estiver fechada, também anda-se ali, de um lado para o outro.
Há muitas
fechadas. A solução que a lei veio trazer a certa altura foi uma solução que, lá está, em que aí não imperou a preocupação da celeridade, imperou a preocupação da segurança. Portanto, a crítica que era feita é que, atenção, que está-se a citar pessoas, vai uma carta, a pessoa não está lá em casa, não sei o quê, fica citado, não pode ser, isto é inseguro. Porque na citação há claramente, é uma das fases do processo, em que este problema, esta dicotomia, rapidez e segurança, mais se põe. E o que aconteceu foi que, então, criou-se um sistema complicadíssimo para garantir que a pessoa era citada no sítio da morada e tal, e então vão ofícios do Tribunal para a Direção-Geral de Viação, Arquivo de Identificação, sei lá o que mais, Direção-Geral dos Impostos, e depois era preciso que todas essas entidades confirmassem a mesma morada da carta de condução, e então sim, era seguro considerar que a citação... encontra adjetivo para este sistema em que se tem vivido. É um sistema que foi criado e que, depois com o agente de execução, veio diminuir a repercussão negativa disto, não é? Porque isto era na citação feita pelo Tribunal. Mas, claramente, nós temos que, do meu ponto de vista, temos que partir para uma situação em que de responsabilização dos cidadãos. Quem tem uma obrigação legal de... E era também, não era só para aquelas entidades, era também para o recenseamento eleitoral, também se perguntava, para a freguesia. Bom, quem tem obrigatoriamente que ter um domicílio fiscal? Quem tem que, sob pena de contraordenação, estar registado eleitoralmente no local da sua residência? Quem, enfim, já direi que a carta de condução... ter lá outra morada, mas também a lei também diz que tem que ter na mesma morada, não é isso? Estamos sujeitos a multa se formos, enfim, tivermos carta de condução com morada diferente do que está. Mas quer dizer, faz algum sentido não responsabilizar alguém que tem um contrato? Alguém que tem um contrato, onde indica uma morada. Se por negligência sua não comunicou à contraparte, nesse contrato que tem, a alteração da sua morada, problema seu. Com alguns riscos inerentes. Ou essa é definitiva ou transitória. Quer dizer, se... Vamos lá ver. Não, mas está bem, isso é diferente. Não estamos aqui a falar... Não, mas repare, mas estas situações que eu estava a referir não é para verificar se a pessoa está em férias. Porque o arquivo de identificação, o recenseamento eleitoral, a Direção-Geral de Viação e os impostos não sabem se a pessoa está em férias. Limitam-se a dizer qual é a morada que lá está. E a pessoa é considerada citada. Portanto, a preocupação aqui não era... A preocupação do legislador, acho eu, neste caso, não foi com a pessoa que estava em férias ou que ia para o hospital. Foi garantir que aquela morada era realmente a morada.
E por isso obrigava a perguntar às entidades todas que estavam à mão para que confirmassem. Agora, o que eu pergunto é se faz algum sentido quando há, já não digo nas situações de ações em que não há contrato. Mas então, porque é que a lei não define o domicílio fiscal? E enviado para o domicílio fiscal, está citado. E acabou a brincadeira. E depois, se a pessoa está em férias, vem com o requerimento dizer, olha, eu estava em férias, não sei o quê. Mas, aliás, o estar em férias, salvo de respeito, não é fundamento para deixar de receber a citação. Repare, e depois o que acontece é que na citação por correio é muito fácil. É só não receber, é só não ir levantar. Mas isto tinha que ter uma consequência. Não levantou, é-lhe imputável, esse facto. Sofre as consequências. Porque está tudo montado, digamos, todo este sistema está montado para a proteção, e eu acho que é a proteção. Eu não digo que, claro, tem que haver uma proteção. Porque ela não pode ser desmesurada e desequilibrada a favor de uma das partes. E isto são, vem agora o tal estudo dizer que são 50%, que não é brincadeira. Se calhar mexer nisto resolvia o problema da celeridade, sem necessidade de estarmos a mexer em muito mais. Há outro aspecto que foi aqui abordado, que é o das provas. Salto da citação, porque já falei dos articulados, portanto, salto da citação para a instrução. Audiência preliminar. Este grupo de advogados foi da opinião, obviamente algo que não é consensual, mas este grupo de advogados foi da opinião de que a audiência preliminar é uma boa solução se for levada a sério. O problema da audiência preliminar neste período em que tem vigorado é que, primeiro, o legislador, quando a criou, criou-a, parece que com dúvidas, quer dizer, criou uma coisa que deixou ali com características, hoje ninguém sabe bem o que é. Outro dia, numa palestra que fui fazer, precisamente sobre a audiência preliminar, no SES, para juízes já com 10 anos no ativo, estavam lá bem 90 juízes, no final perguntei, quando se passou a pergunta, disse, bom, esta coisa, portanto, vamos ver aqui na prática como é que está a funcionar a base história e a audiência preliminar e tal. E falaram para aí uns 10. Eu acho que não houve dois que dissessem que estão a fazer a mesma coisa. Quer dizer, com a mesma lei, cada um faz à sua maneira, porque a lei ficou de uma forma que faz se quiser, se não quiser, não faz. Faz... Pois, mas aqui, vamos lá ver, nós o que, claro que tem que poder dispensar. O problema, do meu ponto de vista, não está aí. Está em que a lei tem que definir claramente o que é que quer como regra e o que é que quer como exceção. E depois não transformar a exceção em regra. Esta é que é a questão. Porque se quer como regra que se faça audiência preliminar, tem que restringir a possibilidade das exceções de forma a não permitir que os juízes abram exceção em 90% dos casos. Porque senão estão a frustrar o objetivo da lei. E, portanto, aqui... Eu acho que, sobretudo nos processos de maior complexidade, tenho tido experiências muito positivas na audiência preliminar, em que há a oportunidade de, cara a cara com o juiz, e isto vai de encontro aqui, claramente, aos sistemas mais evoluídos que privilegiam a oralidade, cara a cara com o juiz, explicar-lhe o que ele não percebeu do que eu escrevi, se era porque eu escrevi mal. Tudo bem, mas que ele não percebeu. E deixar de haver esta tem a grande vantagem, do meu ponto de vista, de deixar de haver, aí sim, uma peça que se pode suprimir com grande vantagem, que é a reclamação escrita contra a execução do questionário, que deve ser deferida em 5% dos casos, e na maior parte dos casos em que não é deferida porque o juiz não percebeu o que se lhe está a dizer, nem percebeu o que está em causa. E a audiência preliminar permite que se explique. Mas, e aconteceu já frequentemente com alguns juízes que quer este facto porquê? Eu não percebo, eu acho que isto não é relevante. Disse, não, é relevante porque pode ser isto ou aquilo, esta... Não, tem razão, põe-se cá. E quando se diz, mas isto vai fazer perder muito tempo. Mais do que reclamação para lá, resposta para cá, indeferimento, recurso, não vai. Não vai. Agora tem que se organizar e, enfim, e depois já tem outros problemas. Já não é um problema de código. Agora, que é uma solução... Do meu ponto de vista, é a melhor solução. E aí sim até pode privilegiar também ir de encontro à mudança de cultura, de levar a que as pessoas, eventualmente, aproveitem a audiência preliminar para começar a falar. A audiência preliminar, a questão que me foi posta de ser obrigatória, enfim, do nosso ponto de vista, é uma solução ajustada. Deve ser obrigatória e as exceções que tem que haver devem ser muito cautelosamente postas na lei, de forma a que não se transformem em regra, que é uma coisa, aliás, que nas nossas leis, como sabe, acontece muito frequentemente. O conteúdo da audiência preliminar, isto prende-se agora com a apresentação da prova, que em algumas questões surgiu, e com os temas de prova. Do meu ponto de vista, se me perguntarem quais são os pontos em que a reforma não mexe profundamente, quais são os dois ou três ou quatro pontos que não mexe profundamente e que eu acho que são as verdadeiras causas, é a citação, é a prova pericial, em alguma medida a prova documental e testemunhal num aspecto particular que já vou referir. Em termos de prova, é isto. A apresentação da prova, eu francamente tenho dificuldade em compreender esta tendência, que não é de agora, já vem de reformas anteriores, esta tendência em exigir a apresentação da prova toda com os articulados. Tenho dificuldade por dois motivos. A solução é extremamente incómoda para as partes, por razões que, aliás, o Sr. Deputado referiu, entre outras, a dificuldade, sobretudo em processos complexos, não é? Sobretudo em processos complexos, a dificuldade de nós de estar a indicar, enfim, os documentos, ainda vá que não vá, mas a indicar testemunhas, bom, e então a prova pericial parece-me completamente absurdo, salvo o devido respeito, ser obrigado, nem sei como é que isso vai funcionar, nem estou a ver como é que funciona. Não é? Na petição inicial, requerer a prova pericial. Há coisas que às vezes se pensa que têm um efeito. Olha, por exemplo, uma coisa que a reforma não mexe, mas que vem de uma reforma anterior, não foi posta aqui a questão, mas que já agora refiro de passagem, é outro exemplo de uma medida que aparentemente traz celeridade, mas não traz na prática, que é as alegações junto com o recurso no prazo de 30 dias. Isto que vou dizer, naturalmente, é controverso, porque há quase uma unanimidade, não sei, pelo menos não vi ninguém reclamar desta situação. Mas ela traz um problema, traz vários problemas, vários problemas. Antes de dizer os problemas, que eu referiria, que vantagem é que trouxe esta situação? Bom, deixou de haver interposição, requerimento de interposição de recurso no prazo de 8 dias, como era de antes, ou 10, e seguido de despacho de admissão de recurso e alegações. E lá estamos no mesmo ponto que há bocado falávamos. Confundiu-se a causa com o efeito nas reformas anteriores, quando isso mudou. Qual era a causa dos atrasos? É o prazo para o advogado meter o requerimento em 10 dias? Não seguramente, são 10 dias. É o prazo dos 30 dias de alegações? Não, seguramente. É o despacho de admissão de recurso. Portanto, porque o despacho de admissão de recurso não cumpre o prazo, alteraram-se os prazos dos advogados, o que é, no mínimo, absurdo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Consequências negativas disto, na prática, que nós vemos. Vem a sentença. A parte que ganha está interessada em executar, já andou anos naquilo, quer é um resultado, não é? Não pode, porque o trânsito em julgado, que antes era rápido verdadeiramente, aí é que era célebre, em 10 dias estava ou não transitado, agora são 40. Não, não, mas é isto. São 40. E se meter as férias, são 90. Ou são 70. Bom, ou seja, eu tenho que explicar aos clientes, obviamente os cidadãos portugueses aceitam com mais facilidade, os estrangeiros é um bocadinho mais difícil. Não, o senhor ganhou, mas agora, olha, agora é férias e tal, e temos de estar à espera que o outro senhor diga se quer recorrer ou não e tal, isto ainda vai demorar e não sei o quê. Bom, ao fim dos ditos... portanto, a Secretaria não me passa uma certidão do trânsito em julgado. Portanto, eu ganhei, mas tenho que estar à espera. E depois não há recurso e eu perdi 70 dias. Ora, isto resolvia-se de uma maneira tão simples quanto isto. Era, logo a seguir, quem a parte que quisesse recorrer, no tal prazo de 10 dias, ou o que fosse, manifestava a intenção de recorrer. Já sabíamos que não ia transitar. E, a partir dos 10 dias dessa manifestação, apresentava as suas alocações. Pronto, e a gente já sabia. Isto que era tão simples, não, transformámos um prazo de trânsito que demorava 10 dias em 70. Bem, mas voltando aqui à prova, portanto, um dos problemas mais graves do nosso ponto de vista é a estrutura da prova pericial, já foi mexida várias vezes, agora também foi, mas nunca no sentido que do meu ponto de vista devia. E aí também devíamos ter olhado para os sistemas mais evoluídos, em que a prova pericial pode ser feita em oralidade. Toda a gente sabe aqui em Portugal que se eu quiser empatar um processo pelo menos um ano ou dois, requeiro prova pericial. E depois peço esclarecimentos, segunda perícia, etc, etc. Este é outra das situações responsáveis pela sociedade que obrigatoriamente devia ser mexida. A outra, referindo-me à prova ainda, referindo-me à prova documental, há um fator que também é muito característico de... É latino, mas a gente podia procurar tentar alterar essa cultura, que tem a ver com o valor da prova documental. Nós evitaríamos, provavelmente, 50% dos julgamentos que se fazem se fosse dado o valor devido à prova documental. Mas não é. Os juízes querem, e a lei faculta-lhes isso, não é? O código faculta-lhes isso, querem que vá uma testemunha sempre ao tribunal, a gente às vezes vê-se aflito para explicar ao cliente para que é a testemunha, não é? Para dizer, olhar para o documento, sim, sim, o que está aqui é isto, o que está realmente no documento é isto que eu digo. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque é facílimo destruir o valor da prova documental. Basta um requerimento a dizer, impugno. Isto que já foi objeto de uma tentativa de resolução na reforma de, creio que na de 96, criando um incidente especial de autenticidade que ninguém usa. E os juízes entendem bem o que é. Eu às vezes falo nisso e tal e digo, não, mas já tem acontecido. Diz, não, este documento devia ir para a base de história. Não, não, foi impugnado. Diz, não, desculpe, foi impugnado, mas não está arguída nenhuma questão de autenticidade. Deve ir para... Não, 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 foi impugnado e tal. Mas está aqui um incidente no código. Diz, não, não, e tal, ninguém liga. E, portanto, há provavelmente milhares de julgamentos, de audiências de julgamento, que se têm que fazer porque não se dá valor à prova documental. No mínimo, devia haver uma inversão do ónus da prova, qualquer coisa, no mínimo. Não é? Portanto, estes três aspectos são aspectos, a meu ver, decisivos. Depois, o chamar-se à base instrutória. Bom, a base instrutória, eu confesso que sou muito avesso a uma coisa que também é uma coisa que parece que é muito cultural nossa, que é mudar os nomes às coisas, mudar os nomes, e ficamos contentes porque aquilo continua a mesma coisa, mas mudámos o nome. Portanto, a audiência preliminar agora mudou de nome, não sou contra isso, quer dizer, acho que é indiferente chamar-lhe o que é que seja, mas os temas de prova é algo que nos parecia que devia ser melhor explicitado, o que é que se pretende de facto com isto. Pretende-se, porque o que é que vai acontecer? Se a lei não abrir o caminho, claramente, para o que é que se entende, o que é que o juiz tem que fazer, o que é isto, os temas de prova, o que é que vamos ter? Nós tivemos, entramos numa terceira fase, nós tivemos uma fase, a fase pura Alberto dos Reis, em que era muito claro, era a explicação e questionário. Toda a gente sabia o que era o questionário, toda a gente sabia que não podiam ir para lá factos conclusivos, toda a gente sabia aquelas coisas, havia uma segurança. Se calhar era contrária à seriedade, mas havia uma segurança. Depois criou-se este sistema, o tal que eu há pouco referi, que outro dia no SES não havia dois juízes a fazer da mesma maneira. Porquê? Mudou-se o nome, base instrutória, a ideia parece que era, a ideia original da Comissão, era haver, identificar as grandes questões, de facto, e não encher a base instrutória de factos instrumentais. Bom, eu tenho a impressão que não vi nenhuma, desde aí para cá, não vi nenhum despacho saneador que, embora com o nome de base instrutória, não traga um questionário. É uma exceção questionária. Aliás, as pessoas até continuam a chamar quesitos. Mas continua a vir o questionário. E mais, até na arbitragem, que não devia haver nada disso, supostamente, porque devia haver o tal abertura para a prova. Grande parte dos analistas, são a maioria, fazem o questionário. E as pessoas querem, porque por ali percebe-se o que é que... O perigo dos temas de prova, eu sou, e nós na discussão que tivemos, somos perfeitamente a favor da reforma, no sentido que o questionário, no seu modelo tradicional, é um modelo esgotado. Agora, é preciso que seja bem claro o que é isto dos temas de prova. É um grupo das grandes questões de facto sobre as quais há que tomar decisão? Ou então o SES tem que começar a preparar os magistrados para eles próprios saberem. Quer dizer, portanto, eu acho que esta reforma, neste aspecto, é positiva. Tudo o que se faça para sair deste modelo híbrido, que não sabemos bem o que é, e não voltar ao do questionário, é positivo, mas é preciso estar claramente, porque senão o que vai acontecer é que metade dos juízes não sabem o que é isto, e como têm medo, porque o juiz decide muito com medo de falhar, ou de continuar a fazer questionários. E eu diria que é o que vai acontecer se isto não for bem explicitado. Passando à questão dos sítios, talvez devesse ter falado nisto antes, a notificação, a prática de dados e, portanto, o uso dos sítios. Os sítios foi uma das muitas medidas que ultimamente se têm tomado em Portugal, que mais pancada levou dos operadores judiciários e, do meu ponto de vista, menos razão tinha para levar. Mas, enfim, nós estamos habituados um pouco a esta situação de que qualquer coisa que venha de novo é sempre posto em causa. E eu digo isto porque fui um dos que critiquei os sítios e faço a minha contrição, porque acho que as coisas, quando provam, nós devemos reconhecer que nos enganamos, não é? E portanto, eu acho que os sítios, eu pessoalmente hoje em dia, e já pelo menos há uns 3 anos desta parte, não faço absolutamente nada que não seja através do sítio. Portanto, a mim, para no meu caso, o meu escritório, da grande maioria, não todos, mas a grande maioria dos escritórios representados nesta associação, não todos, utilizam 100% dos casos os sítios. E eu devo dizer que acho... É das coisas que nós às vezes temos tendência para, muitas vezes, minimizar a nossa em comparação com os tais exemplos dos outros países. Não há muitos exemplos que se possam comparar em termos do avanço que isto significa hoje em dia com o sistema português. E eu apercebo-me disso frequentemente, ainda há muito pouco tempo em Barcelona, com colegas, com advogados espanhóis, com uns processos a correr em Madrid paralelos aos que estão a correr cá, eles acharam que eu estava a brincar com eles quando lhes disse que eu precisava de uma certidão de uma certa peça, não sei o quê e tal, mas isso tínhamos que... precisávamos da decisão espanhola para nós e nós para eles, ou pelo menos a cópia da peça tirada, oficializada pelo tribunal. E eles disseram, oh, bem, isso, bem, a gente requer em Madrid, leva um mês, a certidão e tal, mas e vocês, é a mesma coisa, não é? Portanto, a gente espera e diz, não, não, eu tiro já, onde é que há um computador? Bem, eles não queriam acreditar, porque não sabiam, ignoravam totalmente sequer a existência de uma plataforma desta natureza. E eram advogados de um grande escritório de Madrid. Não faziam ideia. Eu próprio fiquei admirado por eles não fazerem ideia, porque eu achei que era uma coisa, enfim, para mim já é normal, achei que era uma coisa normal. Portanto, eu, enfim, e acho que, eu sei que há advogados que vão ter mais dificuldade com a informática, etc. Eu próprio tenho, de vez em quando tenho que chamar um mais novo para explicar não sei o quê, mas quer dizer, acho que tem que se passar para essa, tem que se entrar, né, realmente nessa fase e não podemos estar a ficar agarrados ao papel. Quanto ao quadro sancionatório dos operadores, que o Sr. Deputado Cícero Honório me colocou, este é que é um dos verdadeiros problemas mais graves, porque sanções para os advogados nós temos em profusão, não é? Nós temos cumprimento do prazo, as multas se for fora de prazo, e se for nos 3 dias, e depois se for para lá dos 3 dias, se fizermos isso muitas vezes, fechamos a loja. Ora bem, dir-se-á, é muito difícil impor prazos. Talvez o problema da nossa experiência em Portugal seja o de queremos impor coisas irrealistas, prazos irrealistas, não é? É como impor os 120 na autoestrada. Pois ninguém cumpre porque é irrealista. Portanto, se se obriga uma secretaria a levar um processo a despacho em 10 dias e sabemos que a secretaria não consegue, eu acho que é preferível dar-lhes 20, mas cumpram, do que fingir que tem um prazo e depois ninguém liga se for um ano. Quer dizer, então, fixe-se um prazo. Que não devem ser estes que estão aqui, do meu ponto de vista, quer dizer, estamos aqui aqui é que estamos a enviar a mensagem. Eu penso que a intenção não foi esta, mas estamos a enviar a mensagem ao juiz: você não praticar o ato, depois mais 30 dias e comunica-se aqui ao Ministério. O Ministério, quer dizer, ok, pronto, é o que eles hoje já fazem, põem lá acumulação de serviço e tal, e está justificado. Não sei se isto é transmitir a mensagem correta, que é, façam lá um esforço para cumprir os prazos. Se não conseguem, a Secretaria não consegue, em 10 dias, é irreal, fique-se 30, mas obrigue-se a cumprir e haja uma sanção qualquer automática, enfim, ou levantamento automático de um processo de averiguação no caso em que, de inquérito, no caso em que houve uma participação automática ao Conselho, dos oficiais, ou ao Conselho Superior da Magistratura. Não, em geral, estou a falar em geral. Espaço em geral. Porque o problema aqui quer dizer, a questão que foi posta foi o quadro sancionatório dos operadores. Portanto, aqui, operadores, basicamente, temos os magistrados, o Ministério Público e Judicial e as secretarias. Bom, é preciso encontrar uma fórmula que, de uma vez por todas, nem que seja haver uma consequência em termos do Estado poder ser responsabilizado, como naquele exemplo que eu dei, e o Estado pedir contas depois, se for responsabilizado, às pessoas que o fizeram, que têm que se justificar, etc. Porque há situações em que, de facto, as pessoas não conseguem, não há meios. Mas, quer dizer, mas depois o que acontece é que há muitas situações em que há meios e as pessoas conseguiriam se fizessem um esforço, mas não o fazem. E essas é que é preciso distinguir umas das outras, não é? Muito bem. Eu vou já... Eu estava a tentar responder às questões todas.
É só que depois há deputados que têm agora compromissos.
Eu vou só, portanto, selecionar aqui... Aliás, está quase tudo visto. Há aqui o não cumprimento pelo juiz do prazo de repetição do prazo de petição do julgamento, que se liga a este ponto, que foi posto pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, que se liga a este ponto que estamos aqui a tratar. É uma forma, quer dizer, eu percebo que é dizer ao juiz, é um bocadinho, se a gente estivesse a falar às crianças, não é? Vocês não fazem, olha que depois vai... Mas é dizer ao juiz que a consequência de ele não cumprir é ter que fazer outra vez. O problema disto, para mim, é que a sanção é muito mais grave, é incomparavelmente mais grave às partes. É gravado. Eu não sei como é que explico uma coisa dessas a um cliente. Como é que eu explico? Quer dizer, vamos repetir tudo. Os casos em que vêm, às vezes, vêm testemunhas de Trás-os-Montes ou vêm da Noruega. Como é que eu explico? Desculpe lá, você, olha, pagou os aviões e tal, isso tudo, agora vem tudo outra vez. Porquê? O juiz fez a sentença 32 dias depois. Eu não sei como é que explica isto, sinceramente. Não sei como é que alguém explica. Por fim, o juiz, há dois pontos aqui que me parece são os únicos que ficaram aqui por referir, eu tentaria muito rapidamente pôr. Um é a questão dos poderes do juiz, na direção do processo, que a senhora deputada Cecília Honório colocou, e a outra é a questão do processo executivo dos honorários do agente de execução, que o senhor também colocou. São dois casos com uma vastidão, obviamente, totalmente diferente, não é? A questão do poder do juiz na direção do processo. Eu acho que estamos no caminho, acho que o caminho é o caminho certo. O que me assustam-me duas coisas, para as quais devia ser encontrado em detalhe soluções. A primeira é a experiência, que eu acho assustadora, verdadeiramente, de o chamado processo experimental, que correu em algumas comarcas, e corre em algumas comarcas, Seixal, Porto, eu e não sei mais, em que, supostamente, isto já está tudo em vigor. Uma coisa parecida com esta já está em vigor. Eu no Seixal, por exemplo, tenho dia 31, um julgamento marcado pela quinta vez, num processo que começou há 6 anos. Processo simplificado. Experimental simplificado. Que, supostamente, seria rapidíssimo. É isto que... Quer dizer, o processo mental resolveu isto? Não resolveu. Assusta-me porquê? Porque os juízes hoje, com a reforma atual, tanto no processo experimental como no próprio código, na versão atual, já têm um poder de adequação formal e não usam. E recusam-se a usar. E mesmo em processos, naqueles processos especiais chamados de jurisdição voluntária, em que claramente já desde o tempo do Alberto dos Correios, eu já tinha mais ou menos isto tudo posto no código, não é? Já estava esse poder dado ao juiz, eles não usam, ponto. E, portanto, isto tem que ser acompanhado. Eu acho que é positivo que o juiz possa ter este poder de adequação formal, possa falar com as partes, mas não o pode, o receio é que ou não o exerça de todo, ou o exerça de uma forma sozinho, quer dizer, de uma forma unilateral, autoritária, e não... Porque a ideia disto, parece-me a mim, a ideia de uma reforma deste tipo, é o exercício destes poderes de uma forma cooperativa com as partes. É mudar esta cultura e levar as pessoas, venham cá. Hoje em dia a gente não fala com o juiz. Antes atendiam-nos, agora não, nem sequer se pode ir lá falar, não é? Quanto à execução, à questão dos honorários da gente, em relação à execução quase não falámos. Eu acho que a execução, as nossas execuções, há uma coisa em que eu dou razão à reforma, não do ponto de vista substancial, mas do ponto de vista formal, mas também é necessário. Os nossos dados relativamente ao processo executivo dão cabo de qualquer estatística. Por isso é que eu dizia que comparamos coisas que são incomparáveis. Então, nós estamos a comparar Portugal com a Finlândia. A Finlândia não tem lá as injunções nos milhões de processos de execução e de não sei o quê, claro que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. teríamos que expurgar a estatística disso e depois fazer a comparação. E já não era como se diz. Não. Além disso, na Finlândia tem, daqueles que dizem que decidem no prazo de 15 dias ou não sei o quê, há uma espécie de processos que, de acordo com a nossa Constituição, não serão considerados judiciais e, portanto, essa comparação e outras que se fazem não são corretas. Portanto, a questão aqui é que, de facto, há milhares e milhares de discussões mortas, ou em coma, algumas já mesmo mortas, que falta sepultar. E, portanto, de facto, faz sentido encontrar uma solução para oficializar uma coisa, a morte que já aconteceu. Pronto, e isso faz todo o sentido tirar isso da frente. Agora, o que é questionável aqui, do meu ponto de vista, é o perigo nestas coisas é irmos do 8 para o 88. Quer dizer, e o que é questionável aqui são dois aspectos que me ocorrem, enfim, é capaz de haver outros aqui, dois que me ocorrem. Um é o não pagamento dos agentes de execução, fazer logo cair a... Dir-se-á, bom, as pessoas põem a execução, sabem que têm que pagar, etc. É verdade, mas no mínimo então cria-se um sistema idêntico ao da taxa de justiça. A pessoa pode acontecer, como?
Ou que recebe o primeiro dia.
Sim, bem, eu percebo que tenha que haver aqui um adiantamento, porque o agente de execução depois também não pode trabalhar à espera que quando vier, portanto tem que haver ali uma provisão, qualquer coisa. Agora, o que não pode é... Não ouvi, quer dizer, então haja um pagamento com um acréscimo se não pagou durante o prazo ou qualquer coisa, mas não fazer logo isso, fazer cair a execução. Por outro lado, o outro aspecto que é, não há bens à vista, vamos, então isto extingue-se. Bom, vamos lá ver. É esquecer. A medida em si não me parece errada, se em vez de 10 dias, que penso que é o que lá está, fosse um bocadinho mais. Mas era preciso acompanhar isto com outras medidas, designadamente a possibilidade de acesso a informações, designadamente através das finanças, a informações de bens, que em alguns casos não se compreende, do meu ponto de vista, porque é que são consideradas confidenciais. Enfim, em alguns casos até nem são por lei consideradas confidenciais, mas as finanças acham que sim, e não informam. E, portanto, isto precisava de uma medida aqui.
Talvez por ser um processo.
Sim, mas quer dizer... Por que razão é que... Acho que há que distinguir, quer dizer... Há que distinguir... Porquê é que nós não podemos saber em relação a uma empresa? Distinguir aqui pessoas singulares, pessoas... Mas em relação a uma empresa, que o seu ativo faz parte da atividade, quer dizer, não é habitacional, não é da intimidade, não é? Porquê é que nós não podemos saber que bens têm? Quer dizer, quais são, o que é que está restado? Quando conseguimos, ao fim de meses de esforço, através de pergunta-se aqui, vai-se à consultória, não sei o quê, finalmente encontrou-se, não sei o quê, já vendeu. Quer dizer, e portanto, e depois tem que ir para a Pauliana, e depois a Pauliana é um atrapalhado e tal. Portanto, vamos lá ver, eu aqui também optaria por, para já alargar um bocadinho, penso que é 10 dias, acho que dar 10 dias, as pessoas irem descobrir bens, bem sei que pode-se depois ressuscitar a execução. Pronto, isso é um ponto positivo, mas deveria, de facto, era importante ser acompanhado de medidas que tornassem mais fácil, nem que fosse através do agente de execução, por exemplo, o agente de execução. Ele até vai saber os bens, porque as finanças vão lhe dar essa informação, porque não ele próprio fazer essa avaliação. É o credor que tem a obrigação de ir dizer quais são os bens, para depois, quer dizer, há aqui alguma coisa que é desequilibrado também e que protege. É claro que o objetivo é proteger o cidadão, não o devedor. É proteger o cidadão cumpridor, que não pagou porque teve azar na vida, mas acaba por estar é a proteger quem não quer, quem quer fugir ao pagamento. Peço desculpa por ter alongado, mas...
Não, nós é que agradecemos a forma completa e até exaustiva com que o Soares Machado analisou perante nós questões práticas do Código de Processo Civil que nos poderão ser muito úteis e, portanto, úteis até porque muitas vezes quem cria ou faz estas propostas de lei, muitas das pessoas estão fora dessa questão, desse sentido prático de quem anda nos tribunais e, portanto, nós é que agradecemos muito a sua presença. os contributos que trouxe, agradecemos sinceramente e desejamos-lhe naturalmente as maiores felicidades.